Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil.
E como diria Luke Skywalker, é hora dos Jedi acabarem. Mas os patrões, nunca, hein, gente?
Ô, diabo, que isso assim, rapaz?
Mato Johnny Depp mesmo, mato.
Essa vida é uma life.
Eu descobri quem era o assassino na cena que mostra as facadas.
Foi a primeira vez que eu vi um bigode duplo.
É sobre sexo? Não, são 10:30.
Que é isso assim, rapaz?
Estamos de volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil Miote.
Tava com saudade desse formato.
Tá vendo?
Tava com saudade.
Olha aí.
E saudade de gravar também, né?
Porque, pois é, pô, 40 anos. Olha aí. Já, é isso aí, estamos de volta com mais um programa, mais um episódio nesse ano que não acaba, Miote.
Não acaba, não chega Star Wars.
Cadê Star Wars, Miote? Porra. Ainda uma semana ainda pra aguentar.
O jogador número 1 vai estrear e o Star Wars nada.
Pelo amor de Deus, rapaz. Hoje nós vamos fazer um programa que fazia tempo que a gente não fazia. Desde o Bela e a Fera, que foi no começo do ano. É um duelo onde a gente pega o filme original e bota pra duelar com a refilmagem que acabou de sair nos cinemas. Estamos falando, obviamente, de Assassinato no Expresso do Oriente ou no Expresso Oriente, tanto faz, do jeito que você quiser. O original de 1974, filme dirigido pelo Sidney Lumet, e o novo aí de 2017, que acabou de sair nos cinemas, dirigido pelo Kenneth Branagh. Eu sou o Brunão e hoje estou aqui com Leonardo Miotti.
Estamos aí de volta.
Marina Ramos.
E aí, gente, estamos sumidos, né?
Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
E temos uma convidada aqui com a gente hoje, nossa querida amiga, lá do canal do YouTube Regra 9, youtube.com/regra9, a Duda.
Oi, tudo bom, gente? A porta estava aberta, entrei.
É isso aí, você é de casa já. E a Duda foi ver o filme junto comigo na cabine e a gente falou: pô, Duda, você já viu o original? Viu o original, então vamos chamar ela pra participar aqui. A Duda vai abrilhantar aqui a nossa gravação com o seu humor ferino. Olha só, que bonito.
Bonito. Vou até procurar aqui, ferino, né?
É, okay. Procura aí. E é isso, daqui a pouco a gente volta pra descobrir quem é o assassino.
É por esses e por outros que acontecem certas tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é, o que é. Ô, diabo, que é isso assim, rapaz?
Muito bem, senhor Leonardo Miotti, vamos matar uma saudade. Por favor, o nome do filme em inglês.
Com bigode.
Com bigode duplo.
Murder. Murder. Murder, né?
Eu quase tive um AVC agora.
Murder, porra. Murder, on the Orient Express. Ó, sou foda.
É um cretino, né, velho? Você que deu a sugestão da gente fazer desse filme. Então, por que que você quer fazer?
Pô, eu vi o original, o 74, que baseado no livro da Agatha Christie, né? Quando eu era criança. E adorei. Falei, pô, fiquei impressionado na época, né? Com as facadas. Falei, porra. Que filme é esse? Já era aquela explosão de cabeça, né? Porque vendo hoje, tudo bem que eu já sabia, mas você percebe detalhes ali durante o filme que mostra.
Pera aí.
Spoiler?
É, temos que lembrar a todos que o filme acabou de sair no cinema. Se você se incomoda com spoilers, esse programa está recheado deles.
Até a semana que vem.
Então, desliga agora. Cuidado, semana que vem Star Wars, hein?
É.
Então, meu, pode continuar.
Então, pra descobrir quem é o assassino lá, que acontece um assassinato no trem. E você já percebe algumas coisas.
Olhadas.
De olho.
É, né? Eu percebi também.
Você já nota isso no filme antigo.
É, no filme antigo. No novo não.
O
novo não tem isso, mas o antigo tem muito,
tem muito.
Pessoal olhando meio assim.
cara que pega o ticket lá do trem. Quando chega o cara vai ser assassinado, eu falei, porra, olha aí.
É, ele olha, né? com é esse então.
É. Ele é um filme que é feito pra ser reassistido.
Então, nesse formato de programa, o que, que a gente faz? A gente pega o filme original, de 1974, e a gente compara com o atual. E aí eu separei em várias categorias. Quais são elas, Becositos?
Atuação e personagens, roteiro, direção de arte e direção.
Mas antes da gente começar, eu queria discutir aqui o valor de uma refilmagem. Quando vocês acham que um filme vale a pena ser refilmado e quando não vale a pena ele ser refilmado? Até que ponto uma refilmagem ela é realmente válida ou não? Vou dar um exemplo aqui. A gente assistiu no ano passado a refilmagem do Ben-Hur, que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Porque o original, Ben-Hur, de 1950, sei lá de quando que é, é uma obra-prima. É fantástico. Uhum. Um filme que foi vencedor de, sei lá, 11 Oscars. E aí me fazem um filme refilmado 50 anos depois, 60 anos depois, sei lá. E o novo é uma porcaria. Você fica com raiva de você já ter assistido o antigo e assistir esse novo. E tem gente que nunca assistiu o anterior e vai assistir essa refilmagem e vai achar mais ou menos e não vai nunca procurar o original, que é um baita filme, porque vai lembrar desse aqui que ele assistiu primeiro.
Uhum.
E vai falar, ah, se esse aqui já era ruim, o de 1950 deve ser pior ainda.
Refilmagem, ela vale a pena quando você vai acrescentar alguma coisa. Vamos pegar o filme de hoje. A gente tem coisas que eram praticamente, não impossíveis, mas muito mais difíceis de fazer, de realizar, de filmar tomadas aéreas e takes, etc e tal, que hoje é mais fácil. Usa drone, o helicóptero tá mais barato, dá pra fazer muita coisa de CGI que fica muito bom. Mas, além disso, técnicas de filmagem, câmeras e coisas que conseguiram trazer a história de uma forma um pouco diferente. O filme original, ele é muito teatral. Ele tá muito mais pro teatro do que pra cinema. Agora, se você for refilmar só pra ganhar dinheiro, aí não vale a pena. Tem que acrescentar, tem que crescer, tem que aumentar o valor.
Existem filmes que a gente acha que não podem ser refilmados.
Sim.
Mas que vão acabar fatalmente passando por isso.
Uhum. Segura o miote.
De Volta para o Futuro. Eu acho que é impossível de você refilmar De Volta para o Futuro. Mas no dia que o Robert Zemeckis e o Bob Gale morrerem, eles vão refilmar essa merda, miote.
Eu morro junto.
Ah, também tem muita coisa do diretor. O diretor, às vezes, ele... Ah, eu faço o que eu quero. Quero gravar, eu vou gravar. E foda-se. Mas esse filme é muito bom. Que eu assisti o de 1976, quando eu soube que ia lançar a refilmagem. E aí eu gostei muito do primeiro. Aí quando eu assisti essa refilmagem, já assisti com o pé atrás, porque a gente tem pé atrás quando vai refilmar, né?
Uhum. Ainda mais quando a gente gostou do original.
É,
se a gente não tivesse gostado do original, aí a refilmagem a gente já assiste com uma esperança de que, pô, acho que agora vai ficar melhor.
Às vezes a gente tem muito carinho por uma produção específica e a gente tem medo da refilmagem. Mas eu acho que a refilmagem é válida para certos filmes porque dá oportunidade de outras pessoas conhecerem. Porque, convenhamos, tem muito jovem que não vai procurar filme antigo para assistir porque tem preconceito.
Eu já acho que é porque não tem pai nem mãe.
É, isso também. É sério, eu ouvi de uma pessoa, quando eu fui assistir, né, o filme de hoje, que ela falou assim, ah, eu não assisti o original porque eu não gosto de filme velho.
Não, a pessoa dessa tem que tomar um tapa na cara, sério.
Aí eu fiquei olhando assim, o que é muito triste, porque eu acho que o original é sempre o melhor. Não sei, sabe? Eu acho que em pouquíssimos casos a refilmagem vai ser melhor. Teve um caso desse ano ainda que a gente assistiu uma refilmagem argentina do Intocáveis. E o filme era bom, cara. Tipo assim, não acrescentou em nada. Porque era exatamente
o mesmo filme.
Exatamente. Mas eu, sabe por que eu achei justo? Porque eles decidiram, falar assim, eu gosto desse filme, vamos fazer a nossa versão argentina, mas não vamos tocar nele pra não, sabe, não estragar.
Existem esse tipo de refilmagem que também é interessante, por exemplo.
Que recoloca em outro lugar,
é,
outra situação.
Sete Samurais, por exemplo.
Sim.
Nos Estados Unidos virou Sete Homens e um Destino, que é o Faroeste, que já foi refilmado como Faroeste também. E os dois são bons. Assim, a refilmagem, as duas refilmagens são boas do Sete Samurais. São melhores do que o original? Não sei, entendeu?
Pra
porque é um contexto
bang,
diferente.
É melhor.
Porque
Bang
Bang. Exatamente.
Oriental.
Nesses casos, eu acho super válido. Agora, quando você pega um filme que deveria ser intocável, como Psicose,
não, isso aí não
e você refilma ele colorido, com os mesmos planos de câmera e as mesmas movimentos de câmera,
nada.
A mesma trilha, não mudou nada. Você não tem como acrescentar nada.
Não tem jeito.
E aí o filme virou uma merda.
Não, outra coisa que eu lembro que me deixou meio indignada é porque faz um tempinho atrás saiu tipo, vai sair o filme do Evil Dead. Eu fiquei maluca, porque na época que eu assisti o Evil Dead era terrível, né? Era mal
feito pra caramba.
Manequim,
era os manequim, dava pra ver, tipo, que era boneco, dava pra ver o ferro, dava pra ver a maquiagem saindo. Era mal feitão, mas eu já adorava. Aí quando saiu, eu falei, caramba, agora a gente tem recursos pra fazer. E o filme não tem nada demais. Os antigos continuam sendo muito melhor, mesmo com uma qualidade péssima de produção. Então você tem que pensar, né? Se você for querer honrar algum produto antigo, pelo menos faça direitinho, né?
Tem alguns filmes, cara, que eu acho que são impossíveis de você refilmar. Eu vou te dizer vários aqui. Coincidentemente, são todos do Steven Spielberg, tá? Você vai refilmar o ET?
Não dá.
Como é que você refilma o ET, cara? Com a mesma magia? Não tem como. Você vai refilmar Resgate do Soldado Ryan?
Não dá também.
Não dá,
cara. Muito bem feito, tá tudo encaixadinho.
Exatamente. Então, assim, é por isso que eu fiquei tão chateado com o negócio do Ben-Hur, cara. Porque é um filme tão icônico, tão sensacional, que não merecia que, tipo, o executivo que assinou e falou, cara, ok, tá autorizado aqui a fazer. Ele devia ter pensado duas vezes, cara.
Às vezes, eles fazem a refilmagem bosta. E por esse motivo único, é não perder a propriedade intelectual.
Concordo.
O filme tá fazendo 60 anos, acho que são 60 anos nos Estados Unidos, você perde o copyright. As pessoas podem fazer derivados e utilizar e etc e tal. Por isso que a Disney, de tempo em tempo, solta um filme do Mickey, um filme do Donald, um filme do Pateta, etc e tal, só pra manter a propriedade intelectual. Então, às vezes, eles fazem essas refilmagens toscas só pra dizer que propriedade intelectual ainda é deles. Mas tem um filme que eu gostaria de ver, mas com aquele pé atrás, bicho, sinistro, meio que tipo Michael Jackson inclinado pra frente, os dois pés atrás.
Moonwalk.
É, exatamente. Sacou? Jasão e os Argonautas. Porque tem aquela cena do bicho trocando porrada com os esqueletos, que quando foi feito originalmente no stop motion, já é show de bola, mas eu queria
hoje tá
ver aquilo
defasado
lá feito hoje em dia, bicho.
Sim.
Piratas do Caribe, você vê o que os caras fizeram.
Mas aí...
O Furo de Titãs foi feito...
Pois é, era o que eu ia falar. Aí você faz o Furo de Titãs...
Tem que fazer com cuidado, velho.
Pois é,
tem que fazer com bastante cuidado. Por isso que são os dois pés atrás, só
então,
o narizinho
apontando
pra frente.
Jasão e os Argonautas é um filme que segue lá toda a mitologia da história do Jasão. E aí é uma história lenta, devagar, não tem toda essa ação. Aí pros dias de hoje ia ter que virar um filme de ação, pra ser blockbuster, pra poder dar dinheiro.
A aventura não tá dando tanto...
Não ia ser a mesma coisa que o original. O próprio Fúria de Titãs é isso, cara. O original é excelente, um filmaço. Aí vai e faz a refilmagem, eles começam a trocar um monte de coisa. Aí a mulher lá já é malvada e quer sacanear o cara por... Sabe? Já bota umas coisas que não tem nada a ver com mitologia.
Põe os negócios pra mostrar a mulher pelada,
isso,
pra botar cenas de batalha.
E aí mata, velho. E mata. É. Eu tenho muito receio quanto a refilmagem. Se eu descubro que o filme já é uma refilmagem, eu já fico meio ressabiado, sabe? E eu fui assistir o Assassinato do Expresso Oriente já meio assim. Mas a surpresa foi boa. Eu achei que, no geral, foi um filme que foi bem feito.
Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo não, rapaz. Tá pensando o quê, rapaz?
E a gente tá aqui exatamente pra isso hoje, pra gente comparar o original com esse agora e dizer qual é a melhor versão. Então a gente vai dar notas pra essas quatro categorias aí que a gente falou, de 0 a 5, e depois a gente vai fazer a média. Primeira categoria é direção. O filme de 1974 é dirigido pelo Sidney Lumet.
Sim.
Miotti, o que o Sidney Lumet já fez?
12 Homens e uma Sentença.
Que é um filmaço. Adoro esse. Se duvidar, já teve refilmagem também.
Um Dia de Cão, que é com o Al Pacino. Rede de Intrigas.
O Rede de Intrigas é um thriller jornalístico inacreditável, cara. É muito bom mesmo, assim. Ele é diretor do Wiz, aquele musical do Mágico de Oz, Mágico Inesquecível.
Ah, é mesmo. Com o Michael Jackson.
Morreu em 2011 com 86 anos.
Ganhou o Oscar honorário em 2005.
Mas o Rede de Intrigas, pra mim, é o melhor filme dele, assim, disparado. É um baita filme. Recomendo pra todo mundo. Eu não sei se ainda tá na Netflix, acredito que não. Já deve ter saído, mas é um puta filme. Do outro lado do corner, temos o Kenneth Branagh, que dirige aí a nova versão. E ele já fez também muita coisa, cara. Ele, além de ser um excelente ator, ele já dirigiu coisa pra caramba.
Então, como diretor, foi o Henrique V, foi o primeiro filme dele. Para o Resto das Nossas Vidas, Muito Barulho por Nada.
Caracoles, ele é o diretor do Frankenstein de Mary Shelley.
Ele fez muitas versões de coisas do Shakespeare para o cinema, viu?
Oh, o Jack Ryan é a direção dele.
É, Jack Ryan, Macbeth, Thor.
Ah, o Cinderela é dele.
O Cinderela é dele também. É.
E tá com um projeto futuro aí, que estão falando, né, por causa do final desse filme, que é o Morte sobre o Nilo, que é outro livro da Agatha Christie.
Duda, como é que você vê a diferença de uma direção para outra? Direção do original para essa nova direção?
Essa nova direção já começou com uma responsabilidade absurda, né? Porque é uma refilmagem de um filme consagrado, ganhador de Oscar, que outro filme ganhou Oscar. Então todas as flores para ele, porque conduziu maravilhosamente. Ele conduziu e atuou lindamente.
Eu acho que no caso dele, ele gosta muito de dirigir os filmes que ele tá atuando, né? Ele fez o Hamlet, ele tá lá no Hamlet.
Ele não gosta só de dirigir. Tem que estar na brincadeira da atuação ali. Que tem muito diretor que faz isso e consegue tirar mais dos atores por estar contracenando com eles.
Talvez seja o caso, né? No caso do original, como é que eu enxergo, assim? O original, o Baconzinho já falou, é muito teatral, né?
Uhum.
Eu acho também a direção, ela é muito clássica. Ela não ousa em momento nenhum. Os planos são simples, não tem nada muito...
E eles nem saem do trem.
Isso.
No segundo filme, eles já saem do trem, já vão pra neve.
Isso, exatamente.
No primeiro, tipo, são três cenas, eu acho, três estúdios.
No começo, a cena mais, assim, que me chamou atenção foi no começo, na hora que o trem vai sair da estação, que ele fica com a câmera parada e o trem saindo. E o trem não para de sair. E aí, quando passa o símbolo da companhia dona do trem, aí ele acompanha o resto do trem indo embora. Né, ok, eu entendo o que, que ele quis mostrar ali, que era a imponência do trem e tal, não sei o quê, mas ficou meio simples demais.
Os dois filmes, eles têm uma cadência diferente. O primeiro filme de 1974, ele é mais clássico.
Bem mais clássico, bem mais teatral.
Não é, tem que acontecer alguma coisa a cada tantos minutos.
Ah,
né?
Ele tem o tempo dele.
E ele é mais calmo, eles fazem as tomadas compridas pra mostrar o trem passando pelas maquetes, eles fazem uma coisa um pouco mais... pra mostrar a paisagem, essas coisas, e pra dar a noção que o trem tá passando ali, que é uma viagem longa.
No que tange direção, eu acho a original bem mais simples, mas essa nova direção aí do novo filme, do Kenneth Branagh, eu achei interessante vários planos que ele usa durante o filme. Por exemplo, na hora que descobrem o cadáver, eu achei muito interessante, porque assim, é todo mundo no corredor olhando pra dentro da cabine. E aí você pensa assim, cara, a câmera não cabe ali junto com eles.
A câmera tá fora do trem.
E aí o que, que ele faz? Ele sobe a câmera e mostra a cena só de cima.
Mas aquela câmera, na verdade, é pra mostrar as provas do crime.
Também.
Aí mostra, se você olhar, aí tem um cadáver, aí tem um charuto.
Você tá olhando o tabuleiro do clube. Né?
Exatamente.
Nessa cena aí, eu cutuquei a Fabiola e falei, ó, é mais de uma pessoa. Ela, porra, tu leu o livro? Eu falei, não, eu tô vendo outro filme. Não, esse é o primeiro que eu tô vendo. Mas sabe que é muita gente? Falei, filho, o cara tá botando aí os negócios já tudo na mesa.
Estragou o filme da Fabiola, velho. Porra.
Mas ela já leu o livro, já viu o filme original, ela já sabia tudo. Ela tava lá assim, querendo ver se eu ia cair na parada. Eu cutuquei ela assim, foi mais de um. Porra.
Gente, assassinatos, vê com os vídeos, tá? É. Bota e-mail aí pra todo mundo.
Hashtag, estamos aí.
É, ele tem algumas escolhas bem interessantes de direção. Por exemplo, colocar o trem em cima de uma ponte.
É verdade.
Ficou muito bom.
Isso é uma metáfora, né, cara? Uhum. A vida de todo mundo ali tá por um fio.
Exatamente, porque... Né? Quem for o assassino vai se lascar. Porque,
exato.
Dependendo do país que eles estão,
e outra,
pena de morte.
E outra, tem um assassino dentro do trem, cara. Uhum. Tá todo mundo, em teoria, em perigo.
É.
Depois que a gente descobre que não tinha perigo nenhum. Tava todo mundo num plot pra matar um cara só. Mas você fica naquela tensão de, porra, não dá nem pra ir pra frente, nem pra ir pra trás, nem pra ir pros lados. Os caras
não tem pra onde ir.
Não tem pra onde ir.
Não tem pra onde fugir, tem que encarar.
E que é uma coisa que, no novo, te deixa pulga atrás da orelha pro que no primeiro filme, ele insiste bastante. que é o caso do cara que entrou no trem na última estação, matou e saiu correndo. Não tem como esse cara sair correndo muito ali.
Não
tem como. Montanhas, a ponte, o caramba, quatro.
Exatamente.
Direção, gostei muito das duas também com os atores. Muita cena, plano sequência.
E é conversa, né?
E é muita conversa, é muito teatro. Então teve que ter uma direção boa nos dois filmes.
Sim, os dois são muito bons.
Isso aí foi bom. Mas o negócio de plano também, de câmera, foi muito bom nesse 2017.
Bom, vamos às notas então. Pro original de 74, eu vou dar uma nota 4. E pro novo de 2017, vou dar 4,5. Eu gostei mais da nova direção, acho ela mais ousada, acho que tem mais funcionalidades. Eu acho
ousou
que
é um pouco mais.
Mais ousada. E eu acho que é isso que também vale o negócio da refilmagem, assim. Vai refilmar uma coisa? Refilma. Mas seja mais ousado, faça
sim,
diferente.
Aproveita, usa a tecnologia nova.
Acrescenta, exatamente. Aproveita a tecnologia, bota umas coisas diferentes. Nesse filme tem, por exemplo, aquela hora que aparece lá o médico, ele atira no cara, sabe?
Sim, tem todo um
negócio assim que te dá um pouco mais de movimentação ali. Isso também tem tudo a ver com o roteiro, mas você tem essa jogada ali da direção também. E aquele final na boca do túnel.
Aquilo ali ficou muito fera.
Aquilo é genial, cara.
Aquilo ali ficou tipo última ceia.
Exatamente.
Última ceia.
Aquilo é muito legal.
Ficou muito bom.
Eu gostei demais daquele final. E aí eu fui assistir o de 74 depois. E aí o final é dentro do vagão. Eu
todo mundo apertadinho.
É. Porra, cara.
Não tem a emoção.
O outro é muito mais maneiro.
Que dá arma. A arma pra pessoa atira.
Aquilo. Pois é, aquilo é muito maneiro. Eu não sei se isso tem no livro.
Padarma.
Sério?
Não gostei. Sem ter visto o outro assim de novo, achei que aquilo ali foi meio exagerado. Não precisava pra mim, pela história mesmo.
Foi a ética do Poirot, sacou? Tá botando a prova.
Psicológico, da.
É, sabe?
Ele tá querendo ter certeza quem foi que fez o plano inteiro.
Isso.
Porque ele já, no final do filme, ele já sabe que todo mundo tá envolvido.
Isso.
Por A mais B, já sabe inclusive quem é cada um na história ali, quem é cada personagem.
Isso.
E a relação deles com o crime, com o morto. Aí ele quer saber quem é que
planejou a parada.
Que é, planejou e juntou todo mundo e preparou a parada toda. Isso. Então botou a arma na mesa e falou quem pegar e falar que é o que é, porque é, porque é, é que é.
Direção, nota 5. nota 5. Achei ele sensacional. Que ele trouxe também o coisa shakespeariana dele.
Sim, verdade.
Sensacional. E pro primeiro, 4. Eu gostei mais da refilmagem desse.
Eu fico que nem o Brunão. 4,5, ganhando a refilmagem. Eu acho que achei que no filme original eles fizeram um Poirot muito caricato.
Eu também achei.
Ele é o francesinho, né? Na verdade é o belga, mas ele é o francesinho.
É, parrudinho, baixinho.
Corcunda e tal. Que não é necessário, sacou? Não, ficou caricato demais, às vezes ele é alívio cômico demais, tem umas coisas assim que é muito teatral, risada demais.
Porque eu não sei como é ele no livro, eu nunca li o livro.
Eu também não.
Pode ser que ele tenha essa característica.
Nos seriados que eu vi dele, ele não é um cara assim, bonachão e... Ele não é um monk.
Sim.
Também. Né, que é o cara que tem que deixar tudo certinho e tal. Porque o Monk é uma puta homenagem no Poirot.
Sim, claro.
Ele não é o Monk, ele também não é um alívio cômico. Ele é um cara inteligente pra caramba, com toque, com probleminhas, mas ele não é um cara... Ele não é um nerdão, que não é que é o que eles colocaram no filme original. Ele ficou meio cara, o esquisitão. É, que era a representação da época também, de todo mundo que tivesse toque, que tivesse...
Claro.
Fosse mais inteligente, é o cara retraído, é o cara que... Aí falhou pra mim.
Eu vou ficar, nesse caso, concordando com a Duda. Pro atual eu dou 5, pro antigo eu dou 4. Eu fiz o processo contrário, eu não tinha assistido o antigo. Assisti o novo. E fui assistir o antigo depois. Porque eu também não queria perder a surpresa.
Eu
queria ter uma outra
coisa.
Forma de ver. Eu não queria perder a surpresa do negócio. E eu gostei muito de, nesse filme novo, eles terem... Fazendo uma comparação, que eles exploraram mais o lado fodão dele conseguir investigar. Sei lá, aquele comecinho já. Aquele comecinho mostrando uma coisa que não tem no filme original, né? No primeiro. Não tem toda aquela cena inicial mostrando quanto ele é cabuloso, quanto ele já calcula tudo. Eu acho que esses detalhezinhos deixaram ele, pra mim, mais tátil. Eu consegui ter mais credibilidade com esse. E por isso eu gostei mais da direção do atual.
Mas ele não seria roteiro?
Não. Também roteiro, mas acho que é uma mistura, sabe? Por isso que eu já tô comentando por agora.
Eu não sei se o Assassinato no Expresso Oriente, ele já é um segundo, terceiro ou quarto livro. E aí, o que eles estão comentando é um caso anterior, de um livro anterior.
Ou
né?
Se isso tem até no próprio livro, ou começa dessa
forma. Ou se no livro ele
forma.
Começa com ele resolvendo
esse caso.
É, isso
o finalzinho do caso
sabemos.
E ele saindo. Tipo... Porque ele literalmente tá indo de A pra B. Porque foi chamado de A pra B.
Isso.
Porque no antigo é comentado. Aquele mesmo diálogo que
eles
tem,
comentam,
eles comentam lá.
Exatamente.
Ele,
que o cara...
resolveu, né? Só que nesse novo agora ele mostrou.
Ele mostra.
É,
o que foi resolvido. E eu acho que ele já mostra exatamente pra ser diferente do original. E eu acho que já nisso ele já ganha pontos. Entendeu?
Que no original ele começa no barco.
No original ele já tá no barco e ele nem é o primeiro personagem a aparecer. O primeiro personagem a aparecer é a mulher lá, né? E ele tá lá no meio, você nem sabe quem é o cara, fica um negócio
tampando
meio esquisito.
Tampando a cara com um pano e
etc. Eu achei a introdução do personagem no novo filme muito mais relevante.
A excentricidade do primeiro, do detetive no primeiro, é muito expressa na fala de uma personagem que ela fala, "What a funny little man."
É,
e pronto.
Exatamente, só isso.
Aí você... Ah, tá. Então
você
ele
tem
é
que entender
esquisito.
Que ele é esquisitão.
No novo, não. No novo mostra
tem várias
tudo.
Coisas dele.
Do ovo, aí o menino
toque.
Correndo pra pegar o ovo certinho.
Ele prendendo a bengala.
Ele pisando na merda e depois pisando com o outro pé também pra ficar,
ficar
igual.
É.
Assim pros dois.
Assim
eu gosto da clássica também, né? Ver tudo que ele filmou, né? Principalmente com os atores. E essa agora foi mais pela usando de câmera, esse negócio todo.
Assim,
programa do Refil. Então, a próxima categoria aí que a gente vai analisar agora é o roteiro, baseado na obra da Agatha Christie, Assassinado no Expresso Oriente. Mesma história, a história é essa mesmo.
Sim, início, meio e fim, é o mesmo, não mudou quem matou, não mudou quem morreu.
Isso.
Na verdade, o novo cortou alguns personagens.
Isso, a diferença de um roteiro pro outro são algumas, né? Como a gente já falou aqui, o começo da história nesse novo filme apresenta melhor o personagem do Poirot. É apresentado a ele e é ele que vai te carregar durante o filme.
Uhum.
Diferente do filme anterior, que o começo é você vendo os recortes de jornais de uma história de um sequestro que você não consegue muito bem entender o que tá acontecendo. Eu tive essa impressão.
É, eu também. Eu achava que era aquilo que acontecia no trem. Depois, quando eu vi a menina, foi sequestrada em casa, aí eu, tá, mas cadê o trem? O
que tá acontecendo?
O trem tá vendo,
né?
Que o trem tá vendo?
E aí, de repente, corta pra uma pessoa entrando no barco, e aí você, tá, mas e aquela história de que a gente tá vendo? O que aconteceu ali? E fica um negócio meio perdido, até que você consegue conectar lá na frente. Já no novo, não. No novo, você tem, seguindo a historinha mais fácil, eu acho, do... Poirot, tá terminando de resolver um caso, e ele é chamado não sei aonde, ele precisa pegar uma barca, depois o trem, e aí encontra um amigo e não sei o que e tal, e aí o resto da história vai bem, do jeitinho que o outro filme fez.
É, eu acho que no primeiro filme você é espectador mais distante, e já nesse não, ele já te coloca meio que no ombro do Poirot e fala, ó, esse aqui é teu brother.
Você tem que seguir esse cara aqui.
É, com ele que tu vai. Tipo, nessa viagem aí, ele que é o teu parceiro.
Será que no primeiro filme eles resolveram colocar, fazer o livro no pé da letra, assim?
No anterior parece que é assim.
Porque apresenta o primeiro caso lá da menina Armstrong, depois não sei o quê, depois lá no meio você resgata a Armstrong, que você já tinha esquecido que...
É, que eles fazem meio que um prólogo, né? Eles têm lá uma gravaçãozinha que dos jornais e tal, que mostra o caso, o problema, etc e tal. Então você já fica com aquilo meio que na cabeça, ele já planta meio que
ele
a semente.
Pois é. Eu achei o novo de uma que acontece de uma forma mais orgânica, isso. Você acaba conhecendo o caso junto com o desenrolar
da história
do assassinato, entendeu? E não você já ter aquele passado antes na cabeça.
É, você já tem a carta na manga falando, rolou um assassinato lá atrás e tal. E o que isso tem a ver com essa história?
Exato.
Tem uma grande diferença, que no primeiro filme são dois sequestradores, um é preso e o outro foge. No segundo filme é só um cara, que é o do Johnny Depp. Esse é o primeiro corte de personagem que tem. Então ele sequestrou, ele matou a menina, ele pegou a grana e ele fugiu.
Fora isso, o filme tem muito mais suspeitos no primeiro filme do que no segundo, né?
Porque tem mais gente no trem também. Então eles cortaram alguns personagens, eles juntaram alguns também. O médico no filme original, ele é um ator velho, com cabelo totalmente
meio Einstein,
ele é um
parece
médico
um Einstein.
Que tá lá pra ajudar o Poirot.
É, o médico que
ele
tá no outro
é suspeito,
vagão.
Ele nem é suspeito.
É junto com o médico com o Sean Connery.
Com o Sean Connery, exatamente. São os dois, são o mesmo cara, que é o cara que é do exército.
Eles mudaram também o negócio da mala, que a roupa tá dentro da mala dele.
É, eles botaram o Robbie dentro da mala dele e botaram o roupão no meio das roupas em cima do trem. Esse no novo. No antigo, a roupa do condutor tá na mala da...
Hildegard.
É, da alemã. E o Robbie tá em cima da mala dele. Na hora que ele puxa a mala, cai o Robbie.
E eu não entendi a reação dele. Ele fica mega loucaço quando cai esse negócio.
Carrindo
ele. Eu falei, caralho, o bicho vai vestir essa merda?
Chegou,
que porra é essa? Chegou o carnaval.
É, tipo...
Caralho, seu belga louco.
Agora, eu tenho que falar uma coisa. No filme novo, na hora que mostra a mulher correndo de roupão, eu sabia que era a Rey. Eu sabia que era a atriz. Eu falei, eu conheço esse correr.
Homens.
No novo, eles têm várias cenas fora do trem. Tem o interrogatório da governanta é feito na neve. O contador que ele foge pra queimar coisa. Ele, nesse filme, tá roubando grana do mafioso. No original, ele não rouba.
Eu achei que no original não fica muito claro o que o cara é.
A facada que a menina leva no
Sim,
novo.
Ah, nesse tem, no outro
não tinha. No antigo não tem. É, não tem tiro.
Não tem tiro,
não tem
no
tiro
outro,
no Poirot.
É, o da facada, simplesmente, o Poirot tá conversando e a mulher aparece
com a faca
assim.
Na mão.
Olha o que eu achei.
Uhum.
E manchada de sangue.
É.
Olha o que eu achei. É. Olha, e coincidentemente está manchada com o sangue da vítima.
É. Sim, esse sangue tem. É humano.
Aí não tem. Aí o médico pega, a primeira coisa que o médico fala: ah, esse sangue é humano.
Ele lambeu.
Não diga.
Sei lá.
Né? Porra, não, mataram a galinha aqui dentro do.
Tem uma cena que eu achei muito legal no começo do filme, que envolve o trem. É a cena que eles estão chegando e embarcando no filme, que mostra a preparação do trem para receber os convidados, os passageiros. Que é o pessoal chegando com pernil, ostra, o cara pega, examina champanhe, vê se a champanhe é certa, o cara prova o negócio, não, esse aqui tá bom, pode entrar, prova o ostra, tal, não sei o que. Tudo controle de qualidade para só ter o melhor no Expresso do Oriente. Então, isso aí, no filme antigo, dá um ar de glamour. O filme antigo tem muito mais glamour do que o novo. Porque as mulheres estão com casacos de pele e coisa e tal. E estão bem mais elegantes.
E o clima é mais pomposo, né?
Sendo que no novo, eles tentam dar essa elegância, mas eu acho que...
O foco não é esse.
Mas eles tentam fazer isso sem ser... Tentando ser politicamente correto.
Sem tanta ostentação.
É, porque o casaco de pele não pode botar mais, porque senão a Peta fica louca.
É, tem que ter um negro no filme. Aí bota o cara lá, o médico, que é negro, e no original não tem nenhum negro. No novo, a governanta é Penélope Cruz, que é
que
hispânica.
Que é espanhola e a outra é sueca. No original tem muito mais passageiros no trem.
Isso.
O Sean Connery, nesse filme,
morto,
ele tá fazendo um personagem, mais uma vez, que não é escocês. Assim como ele fez o espanhol em Highlander.
Não. Né?
Nesse filme, ele faz um cara que é do
exército inglês.
Do exército inglês indiano.
É.
Que assim, tipo, vamos botar o Sean Connery só porque vai vender ingresso. Também ele faz o quê? 3-4 cenas só.
Totalmente descartável. Tanto é que descartaram, né?
Ah, sim, grande diferença. No original, no barco, ele já chega agarrando a governanta.
Verdade.
Metendo-lhe um beijão e falando: vem cá, minha filha, agora que agora e vamos ali.
Mas
e
é
tal.
O Sean Connery, né, velho? Ele chega no barco empurrando as ovelhas, que eu fiquei com medo das ovelhas caírem no ar.
Verdade.
Ele vem passando e sai. Eu, cara, Sean Connery, você vai chutar as ovelhas, cara.
Mas é 74, né, velho? Podia. Não tinha peta nessa parada.
Não, tanto que tem uma ceninha lá dentro do trem que no original, né, a mulher tá com os cachorrinhos, ele pega o cachorro pelo pescoço, estaca os pequenininhos. É tipo, não, olha que bonitinho. Plá.
A cara do cachorro, tu viu?
Caralho,
outra diferença que tem quando e como ele resolve o esquema do bilhete que foi queimado. No original, é logo no começo. As primeiras coisas que ele faz, me dá o negócio ali que eu vou fazer o negócio.
Usa o negócio lá do chapéu.
Pra escrever o que tava na nota, que foi queimada. Já o outro não, o outro só depois que os caras chegam, que ele pega a lamparina que os caras estão fazendo pra fazer o negócio e tal. Então tem essa discrepância grande, porque em termos de tempo, é uma pista que no primeiro filme é na comecinho, na refilmagem ela já é lá pro final.
Uhum. Tem também a diferença, a sentença final. No original, quem fala, quem faz é o cara do trem.
Uhum.
Né?
Uhum.
Oh, vai fazer isso, tal coisa.
E quem decide no novo é o Poirot.
É, porque também deixar na mão daquele jovenzinho, acho que não ia pegar bem no novo, né? Isso que eu achei escuro, assim, tipo, o Poirot ser amigo daquele cara, eu fiquei meio... Né?
Pô, mas os dois... Amigo de anos,
amigo,
né?
Amigo de anos, no... o cara, moleque é jovem, tem nem 30 anos aquele cara.
É, porque ele já liberou o cara em alguma outra, algum outro caso que ele foi...
Não, eu entendi, mas, assim, faz muito mais sentido
ser um cara mais
original,
mais...
ser um coroa, uhum. Entendeu? E se encontrar, pô, fulano de tal...
Sem contar que no filme novo tem 50 litros de brilhantina a menos. Que o Poirot, meu filho...
Só no Poirot, puta que pariu.
Lambido pela vaca, bicho.
Usava até redinha pra dormir.
Redinha na cabeça e touca de bigode.
E a touca de bigode. Eu tenho um tio que usava.
Touca de bigode?
Não, redinha pra dormir, tá. Que botava no cabelo.
Ele era o Alberto Roberto?
Não.
Nossa senhora.
Mas o bicho dormia. Eu falava, pô, que isso, mano? Nem tinha o cabelo comprido, nem nada assim, era só frescura.
Era só
mesmo.
Frescura.
Não, o 74, eu não gostei da parte lá do. Que mostrou o negócio do jornal. Sim, mostrar no começo, ok. Mas durante o filme, ficar mostrando de novo, sabe? Eu achei que aquilo ali ficou meio repetitivo. Não precisava, né? Aquilo ali é pra relembrar o que já viram no começo, né? Então eu não gostei, não. Eu dou um 3,5. Pro 74. E o novo, dá pra dar uns 4,5.
Pro antigo, eu acho que assim, eu gostei muito mais do ritmo com que acontece o filme novo, né? E essas adicionais, essas cenas pra apresentar melhor o personagem principal, né, o detetive. Eu acho que o que ele fez no filme novo realmente foi pra acrescentar e pra te fazer viajar. E, tipo, você não tá de espectador, você tá tentando descobrir junto. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, pra mim, eu dou 4 pro antigo e 5 pro novo também.
Eu tô com a Marina, 4 pro antigo, 5 pro novo. Ó, eu tô junto com o Miotti também, a parte de ficar repetindo as cenas de flashback do filme, ele dá uma freada no ritmo. O formato que ele é apresentado, não é um formato, não que seja um formato ruim, mas ele é muito teatral, ele é muito a pessoa falando coisas que estão ali só pra plateia. Tem muita coisa disso, né? Tipo, muito explicativo. E o novo, ele te deixa pensar um pouco mais e te apresenta as provas, as migalhinhas pra você ir catando bem mais organicamente pra te fazer, te levar à mesma conclusão, né?
Eu gostei mais do novo. Você assistindo o primeiro, você meio que, tá bom, já sei o que vai acontecer e como ele vai descobrir. Mas só que no novo, você não sabe como ele vai descobrir. Porque essas pequenas coisas, por exemplo, a coisa do chapéu mudou. A forma como ele encontra as coisas e como ele chega nas conclusões, isso foi muito bom. Então eu gostei muito, vou dar 5 pro roteiro novo e 3 pro primeiro, que eu acho que não. Que seguir demais o livro, mas o livro tem outra pegada. O filme tem outra pegada, então são coisas diferentes.
Vou seguir na mesma toada, eu acho que o roteiro do novo ele é um pouco superior ao original. Pro original eu vou dar um 3,5. É um bom roteiro, mas ele tem essas coisas meio teatrais demais, como o Beconzito falou. Algumas escolhas eu não gostei muito, principalmente na falta de desenvolver melhor o personagem do Poirot. Eu acho que a gente tinha que se conectar mais com o Poirot no original, coisa que acontece no novo, a gente se conecta muito mais com ele. Aquele começo todo de você conhecer o personagem, saber que o cara é um mega detetive já no começo e você vê ele agindo e tendo aquele negócio que o cara gruda a bengala aqui e aí você fica, tá, beleza. E aí daqui a pouco o cara vem correndo e tropeça na bengala e ele foi assim que ele prendeu o cara. Aquilo é fantástico, sacou? Uhum. E isso é tudo construção de personagem que é feita no roteiro. Eu acho que por tudo isso, fora você ter no roteiro mudanças de cenário, você colocar os personagens em outros lugares, você ter enxugado um pouco a enorme quantidade de personagens pra dar uma, né, enxugada ali no tempo de filme, etc. Eu acho que o roteiro novo é realmente melhor e eu vou dar um 5 pra ele.
diabo você é aqui, rapaz? Ô, diabo, o que é isso assim, rapaz?
Outra coisa que eu acho sensacional nesses filmes de época, que eu acho que a gente tem que analisar aqui, é a direção de arte, tanto do filme original quanto do filme novo. Os dois, como são filmes de época, se passam em 1934, eu acho, né? Uma coisa assim, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É interessante porque o filme de 74, você nota que ele é de 1974, porque você vê que ele era cru. Não tem tanto rebuscamento no cenário, nas coisas assim, tipo, não é opulento.
O cenário, ele funciona muito bem, mas eles não põem aqueles detalhezinhos.
Isso.
Às vezes botar o candelabro tal do jeito pra fazer o cenário. Não, pinta aí, que vai ficar legal, vai ter o mesmo resultado.
Exato.
Só que aí a gente não vai poder dar close.
Isso.
Então tem...
Não, e a própria fotografia nessa, no filme original, você... É engraçado, né? Os filmes dos anos 70, ele tem essa fotografia mais escura, né? A grande maioria deles, você vê... Pegar o próprio Star Wars, Guerra nas Estrelas, o 77, a fotografia dele já é totalmente diferente do Império Contra-Ataca.
Mas isso eles pensam também nos aparelhos da época, né? Os aparelhos de televisão da época não tinham a qualidade, tecnologia de hoje em dia pra passar.
Pode ser também o filme que não tem um ISO, não tem um ISO suficiente pra captar tudo, por mais que coloque iluminação e luz e etc.
Pois é, mas são todos os filmes escuros,
ele
sabe?
Não consegue capturar tanto.
Você nota que é um filme dos anos 70, assim, facilmente. Já o filme de hoje, não. Você tem um cuidado, um rebuscamento das coisas. Eu acho que talvez o figurino do original...
Ele é muito mais rebuscado
do que o do novo, né? Principalmente na figura lá da personagem, aquela...
Da Judidessa.
A Condessa, né? Você vê que ela tem todo um negócio e tal.
Tem toda uma pompa.
Toda uma pompa, uns penachos e não sei o quê. E nesse novo tem, mas não dá destaque. Mas já o cenário do novo, juntando com a fotografia muito mais clara, muito mais brilhante, eu acho que enche mais os olhos. O Expresso do Oriente era uma parada, assim, massiva, sabe? Era um negócio grande, sabe? E no original parece que é só um trenzinho que vai ali pra Curitiba, sabe?
Nos dois filmes, é um trem com quatro vagões.
Sim.
A gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante também, que é o avanço tecnológico.
Claro. Claro.
Pra filme SD, né, que é o Standard Definition lá de 1900 e bolinha, você não tem tanta qualidade na hora que você está fotografando quanto você tem hoje em dia, né? E aí, quando qualidade, eu vou levar pro lado técnico mesmo. Você não tem a mesma qualidade de DPI, né? Você não tem a mesma qualidade de profundidade de cores, quantidade de cores, a abertura do filme que aparece a governanta saindo do carro e caminhando, você olha e fala assim, Technicolor.
Sim.
Ó o vermelhão estourado aí.
Sim.
Entendeu?
É.
Então, tem essas coisas que são limitações da época também. Então, captação de som e coisa e tal também influencia na forma que ele vai gerar o cenário, as roupas e etc e tal, porque a câmera não vai pegar o fundo com tanta qualidade. Então, a gente não precisa fazer...
Mas eu digo assim, no novo, por exemplo, ele ousa mais com os cenários, sabe? Por exemplo, o cara tá lá no Muro das Lamentações, sabe?
Sim.
E tipo, ele vai
ele
no lugar, se sente na parada, entendeu? O outro, entendo que é pela época, eu entendo que é tudo isso. Mas ele não te dá a sensação de que você tá, né, que aquele lugar ele é real.
E também não te dá a sensação da dificuldade da neve.
Isso.
Porque em 74, o trem para e você... Parou por quê mesmo? Ah, por causa da neve. Aí mostra o outro trenzinho lá...
Tá empurrando
a neve. E você não tem a no... E nesse novo, você tem a noção. Os trabalhadores saindo e não sei o quê, a neve.
E a avalanche. Rola, você vê tudo
aí
isso.
Aí você vê a dimensão do que aquilo ali...
Pois é.
Foi grande.
O que eu acho interessante é que o trem, por exemplo, no novo, você tem várias diferenças de vagões. Você vê o vagão de carga, você tem o vagão do não sei o quê. Então, ele te dá uma noção
antigo,
de que é mais orgânico.
No antigo, eu acho
que
eles usam dois ou três vagões no máximo.
No máximo.
Mas no antigo, você tem as cabines muito melhores.
Sim, isso é verdade.
É o uso da câmera que eles fazem ali pra mostrar a cabine. No novo, põe a câmera em cima, ok, você vê aquela tomada por cima uma vez, mas depois você não volta tanto pras cabines assim.
Sim.
E no antigo você volta, eles abrem o...
Tem muito flashback
o lavabo ali dentro, então eles mostram como é que funcionava aquele lavabinho de cada cabine, mostrava o tamanhinho da cama que tinha, pequenininha. Então tem algumas coisas ali que eles usaram um vagão de trem real pra fazer isso e mostra a qualidade ali, ali eles ganham bastante. Já no novo tem muito mais corredor, tem muito mais vagão de refeitório, eles usam mais a parte de fora do trem. E lógico, o trem CGI, perfeitinho, tudo cheio de garigueira.
Isso, é. Vai lá, Miotti, nota.
4 pra cada.
Marina.
Apesar dessa diferença muito distante um do outro, né? Não, também não dá pra deixar de considerar o trabalho que eles tiveram com o antigo e tudo mais. Sabe? Tem que considerar que realmente tinha menos recursos. Ainda assim, eu acho que uma coisa ou outra podia ter sido um pouquinho mais caprichada. Então eu vou ficar com 4 pro antigo e 4,5 pro novo.
Zitos.
Cara, eu vou dar um 3,5 pro antigo, porque tem hora que o trem tá passando que eu falo... É uma maquete. E que eu sei que naquela época dava pra fazer maquetes muito boas, muito melhores e...
Mas hoje no HD estraga.
É,
você vê fácil,
eu vi em DVD e tal, então você consegue ver, pô, a maquete ali, a maquete aqui e tal, não sei o que. Você consegue ver essas coisas que te tiram da imersão um pouco. Fora isso, o filme ele é muito bem trabalhado, o antigo ele é muito bem trabalhado, então ele foi feito um estudo um pouco melhor, ele tem muito mais glamour do que o novo. O novo, ele é bem mais clean. É, a forma que ele mostra que alguém é super rico, ele é porque a pessoa... O trem tá lotado. Ah, eu tenho 4 cabines pra escolher, porque eu comprei 4. Então, eu acho que 3,5 pro antigo e 4,5 pro novo tá de bom tamanho.
Dudo.
4,5 pro novo e 3 pro antigo.
O trabalho que foi feito no anterior, ele é excelente, assim.
Uhum.
É, principalmente figurino, com relação ao figurino. Falei da fotografia, mas eu acho uma boa fotografia. Uhum. Eu só acho que em alguns momentos ela podia ter um outro clima, assim. Mas é basicamente comparando com o novo, que ele é tudo muito iluminado. De qualquer maneira, dentro da direção de arte, eu acho esse novo, assim, tá muito bonito, assim, tudo muito lindo, sabe? Na hora que ele tá lá naquele restaurante que ele encontra o amigo dele, que o amigo dele tá pegando a prostituta lá, não sei o quê.
E os pães, e as
tudo
a padaria.
Muito lindo,
tudo...
sabe? Uhum. Tudo tão bonito, você dá vontade de se comer a tela, sabe? De tão bonito que é o negócio.
Aquele docinho, né, que ele tira a casquinha crocante de cima.
Isso,
né?
Eu achei tudo tão... Sabe, assim, dá vontade de você pegar no colo e ninar.
Os pratos, as refeições que são servidas no trem, as coisas são todas bonitinhas, são todos bem mostrados. No antigo, o pessoal tá comendo sopa.
É, exatamente, sabe?
É mesmo.
Fica meio, né? Assim, eu achei que o novo foi muito caprichado. Então eu vou dar pro novo 4,5. E pro antigo, eu acho que foi um bom trabalho e tal, principalmente figurino. Não, 4, pra não ser injusto, assim. É um bom trabalho. Chegamos à última categoria, então.
Que aí é briga de foice, que é atuações
aí
e personagens.
Aí a gente começou a se ajeitar na cadeira, né? Porque tá preparando pra falar.
Atuações e personagens. A gente vai falar sobre as diferenças entre um filme e outro no que tange os personagens e falar qual é o melhor elenco no geral.
É difícil.
Qual é o elenco do original? Vamos.
Ixi, Maria.
Relembrar aqui.
Ingrid Bergman, maravilhosa.
Que inclusive venceu o Oscar.
Venceu
por esse filme.
Jacqueline Bisset, maravilhosa.
Lauren Bacall.
Sean Perkins, cara.
Elton Perkins, ele tá muito bem, eu achei muito bem.
Não, quando eu olhei pra eu assistir o filme, eu falei, é culpado. Todo filme que ele é culpado. Não tem nem. É filme comédia romântica, é culpado.
Vanessa Redgrave também.
Vanessa Redgrave tem.
De cabeça, hein? Tem o Albert Finney.
Albert Finney faz o Arro.
Uhum.
Que ele tá no Peixe Grande. Ele é o cara do
Peixe Grande. Sim, ele é o pai, né?
É o pai.
É. Você tem o Michael York.
O Michael York, aquele bigodão dele, velho. Tá muito engraçado.
A Wendy Wheeler é aquela condessona.
Pois é,
a princesa lá.
Parecia com os cachorrinhos. Ela parecia um cadáver aquele ali.
Ela tá meio esquisita.
Você que ela tava morta e falava, não, vamos interrogar esse cadáver aqui. Pancake.
Não foi nem pancake, ele foi pó de arroz nela.
Palhaço ali, né?
Que ficou, velho.
Se bota um nariz vermelho, um batom vermelho.
Deitou e ficou quietinha em terra, velho.
Não, eu vi o rosto na hora.
É, chamou pra acordar, não acordou. Bota a florzinha aqui em terra. Já...
Na primeira tem a cena, né? Que a mulher tá lendo um negócio pra ela. A mulher tá olhando pra ela assim. Continua lendo, eu tô vivo. Pô, mais vezes isso, né?
Não dormi não, pô.
Lê, caralho.
E aí a gente tem o novo.
O Kenneth Branagh no papel do Poirot.
Tem o Michael Rouse, que é o policial.
Tem a Penélope Cruz.
Uhum.
Tem o William Michelle Dafoe. Pfeiffer. Tem Michelle Pfeiffer. Tem Judi Dench.
Dame Judi Dench.
Né?
É, meu filho.
Difícil, né, cara? Tem o Josh Gad, tem a Daisy Ridley.
Foi fogo contra fogo, né? Eles resolveram, não, vamos, já que a gente vai fazer uma coisa maneira... Vamos fazer.
Tem o Johnny Depp, né? Que a gente não menciona, porque... Johnny Depp. Senão a gente vai ser tacado fogo aqui.
Apareceu pra morrer?
É.
Só veio pra morrer?
Tem a Condessa, que é uma menina, chama Lucy Boynton. É linda. Como é o nome do amigo dele, que eu não lembro?
Tom Bateman.
Tem até o William Dafoe, velho.
Que é o... preconceituoso, né?
É, ele é o cara que tá disfarçado.
É.
Bom, como é que a gente compara esses dois elencos estrelados? Eu não sei, sinceramente.
Rapaz, monta um octógono, joga todo mundo dentro e o último que sai
dá
de
pé. Dá um sabre de luz pra Ray.
E já era, viu?
Os dois elencos são muito bons. Tem todos os seus pontos fortes e fracos. A gente já falou, o Sean Connery aparece em 4 cenas.
Sean Connery dando chute nas ovelhas.
É, ele dá um beijo na mulher, chuta as ovelhas, ameaça o Poirot no filme, depois fica sentado na hora do sermão.
Depois faz o drink.
Ah, é, faz um brinde.
Tá, então deixa eu falar de um aqui que eu não gostei.
Vai lá.
Eu gostei do... É o Conde, né? Tá, Condessa ou Conde,
New York?
Né? Não, New York eu gostei. Eu não gostei do outro, do novo.
Do novo?
Achei ele muito brigão. Legal, aquele negócio de brigão.
É.
Porque o York, ele é brigão na hora que tá provocando
que é pra
a mulher dele.
Defender a mulher.
Uhum. Ali não, tá mostrando que o cara é um brigão... Qualquer coisa ele estoura.
Estouradinho mesmo.
É o bailarino, achei, bailarino que espanca todo mundo.
Foi exagerado aquilo ali. Esse cara eu não gostei no novo. O único que eu não gostei.
A Penélope Cruz segurou um rojãozão, viu? Porque ela pegou o papel da Ingrid Bergman, um papel premiado. Que a Ingrid Bergman ganhou o Oscar pela Greta.
Atriz coadjuvante, né? Pela Greta. Que é a fanática. Não é tão fanática assim, mas ela é a religiosa, né?
É, no primeiro filme eles deixam bem mais claro, né? Nesse filme...
É, ela mata o Marquinhos, Deus me perdoe.
É.
O estilo de direção é diferente entre os dois filmes, então os atores são utilizados de formas diferentes. O primeiro filme ele é muito mais teatral, então a atuação é mais imponente, impondo mais a voz, as risadas são mais altas, etc e tal. Enquanto nesse filme ele é mais realista, não tem tanta aquela atuação mais exacerbada para transmitir a emoção mais forte, para chegar lá na última fileira, etc e tal. Para mim muda muito a forma, dificulta bem mais a comparação, mas no filme antigo tem muita coisa que tá muito canastrona, principalmente a Contessa, que fica parada com aquela cara de bunda dela, poderia ter sido feito melhor, poderia ter sido feito outro take, né, então aí cai na direção 100%, cai na atuação 100%, né, as opções ali, não sei se foram poucas, se tinha pouco filme, eu não entendo, não sei todas as circunstâncias do filme, mas tem coisa ali que a atuação pecou, o próprio Sean Connery tá canastrão também, nem esconde o sotaque um pouco, tem essas coisas assim que eu acho que o filme mais antigo ele peca, mas não é aquilo que fica ruim, ele perde da nota máxima, ele cai um pouquinho, então pra mim eu acho que é isso, eu acho que...
Dá sua nota logo então.
Vamos lá, o filme antigo, vamos botar um 4 e um novo, um 4,5.
Eu dou um 4,5 pro novo. Eu fiquei curiosa pelo Sean Connery, né, porque o Sean Connery é um grande nome, mas que não faz nada no primeiro filme.
O personagem dele é pequeno.
É, tanto que juntou com o outro lá, não, vamos botar aqui, juntar aqui os dois, botar um orégano e acabou, tá pronto aqui o personagem.
Exato.
E no antigo é um 4.
Marina.
É muito complicado analisar isso, né? Mas eu não acho, assim, que essa atuação exagerada seja eu não vejo como se fosse um problema ou um defeito do filme. Porque é um filme que já é lento. Um filme que já não tem uma direção muito forte, não tem muitas opções de câmera e tem muita informação para passar, ele tinha que subir, tipo, ele tinha que ter um up de alguma forma. Eu vejo que eles fizeram isso na atuação. Meio que para fazer... Eu acho que a ideia desse deixar caricato foi completamente, pra mim, eu vejo como se fosse completamente intencional.
É proposital.
É completamente proposital, isso eles fizeram pra você pegar assim, olha, vamos fazer cada personagem na sua caricatura e tipo, ah, quem é o culpado aqui? O médico? O mordomo? Cada um com o seu, a sua, meio que, realmente, a sua caricatura. Isso que faz os filmes serem esse tom diferente, mas eu não acho que seja ruim. Eu acho que é só uma forma diferente de contar. E por isso eu vou dar a mesma nota pros dois. Eu fico os dois com 4,5. Porque por mais que seja caricatura demais, exagerado demais, eu acho que se o filme antigo não tivesse isso, ia me dar tédio. Foi essa diferença na atuação que me fez ter mais interesse pelo filme.
Então, é porque se pegasse também um trem normal, o trem teria o mesmo perfil de pessoas.
De todo mundo.
E nesse filme não. Tem um italiano que trabalha com carros. Tem um mordomo, tem a condessa, tem
como eles deram
bailarino.
Mais diferença nos personagens nesse segundo filme, dá pra você deixar eles mais contidos e um mistério por trás dele. Como os personagens são todos muito parecidos, eles tinham que meio que se exaltar e mostrar algo diferente pra você poder entrar no filme e participar daquilo tudo. Por isso eu acho que as duas atuações estão válidas da mesma forma pra mim. 4,5 pros dois.
Miote.
5 pro antigo, 4 pro novo, só por causa do cara da conversa.
Eu acho que os dois elencos, eles se equiparam tanto no que é bom, quanto no que é ruim. Eu não gostei muito do Willem Dafoe, eu acho que ele tá esquisito naquele papel. Achei meio perdido, meio caricato demais. Ao mesmo tempo que eu acho o próprio Poirot do Branagh muito melhor do que o Poirot antigo, sabe? Que acho ele muito caricato também, muito, sabe? Me dá um certo nojinho daquele cara.
Ele parece um Hitler, cara.
É, ele tá muito esquisitão.
Tem uma hora que ele parecia mesmo.
É, e eu prefiro o... Ele parece o Hitler do Primavera pra Hitler, sem ser gay. E sei lá, eu prefiro talvez um pouco mais, assim, o elenco novo por causa do Poirot do que o antigo. Mas equiparando, eu dou 4 pros dois elencos. Eu acho que é uma nota razoável. Tomorrow, you can count on me. Agora vamos fazer as contas aí e chegar a um veredito, Miote. Já tá pronto?
Olha,
então,
Miote, de cabeça.
Ele tá amarrado na cadeira. Aí.
74 ficou com 3,95.
De média.
E o de 2017 ficou com 4,6.
Olha aí, então...
Olha!
É uma refilmagem.
A refilmagem tá com uma nota melhor.
Venceu.
Mas por quê? Porque fez o que a gente falou no começo.
Exatamente.
Agregou valor, melhorou o que... Onde podia melhorar.
Exatamente.
O trem tá melhor, tomadas de câmera melhor, ajustou o roteiro pra ficar um pouquinho mais...
Fluido,
cortou flashback.
Personagens desnecessários.
Botou o Poirot mais foda, porque, né, afinal de contas, James Bond é James Bond, Poirot é Poirot,
e Sherlock Holmes é Batman.
É, velho.
Pois é, cada um tem o Batman que merece. O que eu achei legal do novo é que pode ser que tenhamos uma sequência,
é
né, meu?
Pois é.
Então, se final esse filme for um sucesso, e eu acredito que tenha sido, não acho que seja um filme caro de fazer, como
não.
É um grande blockbuster hoje em dia, mas o filme no final dá a entender de que terá uma continuação, Morte sobre o Nilo, que é uma outra história da Agatha Christie, também com o Poirot, e provavelmente vai ser capitaneada aí pelo Kenneth Branagh. E eu espero que ele faça
um
bom
trabalho. Eu lembro que
vocês
duas falaram no Vale a Pena que um negócio desse, né? Só que não... Assim, porque vai ter uma continuação. Só que na hora eu falei, pô, quem será? Mas quando aconteceu, eu aplaudi. Quando
olha
ele falou,
o gancho
quando
bem você assistiu, feito, cara.
Porque ele falou, ih, aconteceu um negócio no Egito aqui no Nilo. Falei, ih, caralho, mostra o Nilo. Muito bom.
E é isso, então. Então tivemos aí o vencedor, foi um filme novo aí, que ainda está no cinema. Você que ainda não assistiu, corre pra assistir antes da estreia de Star Wars, porque quando Star Wars estrear, isso vai sair de cartaz.
100%.
Todas as salas vão ser de Star Wars.
Todas as salas vão ser de Star Wars. Então você tem essa semana aí ainda, segunda, terça e quarta aí, pra ir assistir o assassinato no Expresso do Oriente.
Custou 55 milhões.
Um troco.
É um orçamento.
É um troco.
É um orçamento baixo pros padrões de hoje em dia.
Hoje em dia é um troco.
Comparativamente, é um filme do Kevin Smith.
Que?
O custo é o mesmo do custo do filme do Kevin Smith, de Besterol.
Me dá mais Expresso do Oriente, viu? Porque o filme do Kevin Smith, tá que pariu.
dá pra assistir no DVD.
Ah, exatamente. Manda pro DVD, faz por 30 e deixa a gente ver um desse muito mais maneiro no cinema. Queria agradecer a presença da Duda. Duda, fala um pouco sobre o seu canal, Regra 9. Lá no YouTube.
Pois é, eu lavo, passo, cozinho lá no Regra 9. Espero todos vocês lá. Tem o pessoal do Refil lá. E é, faço listas, conto histórias, respondo comentários.
Ela deu um show na gente em como fazer lista de 50 coisas.
Em 5 minutos.
3 minutos.
3 minutos e 50.
A gente teve que fazer 3 vídeos pra fazer 60 filmes e ela, 50 coisas.
Tá vendo? É rapidão, tem que ser objetivo. Todas as redes sociais é Regra 9.
Não vale a pena citar agora.
Batendo ponto aqui.
Estou conversando com a Duda aí já faz um tempo pra trazê-la pra fazer uma atração aqui de podcast no Portal Refil. Vamos ver se no ano que vem a gente consegue concretizar esse sonho aí, Duda. Vamos combinar aí, que o esquema é forte. É isso, muito obrigado e até semana que vem com Star Wars. Pega um sabre de luz, Bicuzitos.
Ai, meu Deus.
Queremos agradecer a esses patrões...
Alberto Marinho.
Esse aí pode ser o Lando Calrissian, vai.
Alexandre Garcia de Carvalho.
Ah, esse é Qui-Gon Jinn.
Álvaro César Dolan Jr.
Tá mais pra Darth Sidious.
Hamilton Gonçalves de Souza.
É o Chewbacca.
Ana Carolina Martins.
É a Jedi Luminara Unduli.
André Braga.
Esse é o Jedi Kasdan Paratus.
Andréia de Oliveira.
Essa é a Leia.
Arthur Bárbaro.
Esse é o Jedi Kit Fisto.
Arthur Bonifácio.
Tu é o Jar Jar Binks.
Bruno Gunter Freak.
Gunter é o Mestre Yoda.
Camila de Souza Vieira.
Padmé Amidala.
Carolina Tchau.
Ahsoka Tano.
Cláudio Piccoli Cesini.
Esse aí vai ser o Wicket.
Dalton Ferreira Soares.
Bail Organa.
Daniel Caixeta.
Vou dar uma lambuja aqui, Han Solo, vai.
Daniel Moreira.
Mace Windu.
Diego Francisco de Paula.
C3PO.
Diego Moura Dio.
Ele é o Comandante Cody.
Digo Freitas.
Vai de Obi-Wan Kenobi.
Douglas Lombardi.
Anakin Skywalker.
Éder Cardoso Santana.
Ki Adimundi.
Eduardo da Silva Bandeira.
Plo Koon.
Eduardo Ramos.
Conde Dukan.
Eldis.
Luke Skywalker.
Eliezer Souza.
Darth Vader.
Emílio Mansur.
Darth Maul.
Fábio Tartaruga.
Darth Tyrannus.
Felipe Aluoto.
Capitão Rex.
Felipe Bezerra.
Comandante Bly.
Felipe Fiorito Mancini.
Comandante Green.
Fernando Abreu Gontijo.
Comandante Stone.
Flodoaldo de Lima Simões Neto.
Jabba.
Gabriel Tulli.
Cad Bane.
Gilmar Lima de Souza.
Vice-Rei Gunray.
Guilherme André Peretti.
Chanceler Valorum.
Guilherme Bandeira Santiago.
Darth Bane.
Gutenberg Lima dos Santos.
Darth Malak.
Hélio Paiva Neto.
Lorde Lostinums.
Henrique Soares Silva.
Grido.
Jefferson Fonseca.
É o Biggs.
Jefferson Cordeiro.
É o Dengar.
João Paulo Silva.
Grand Moff Tarkin.
Joyce Oliveira Castro.
Mon Mothma.
Jonabe Teixeira.
Bibi Fortuna.
Josair E.G. Júnior.
Capitão Antilles.
Júlio César Kietzer Oliveira.
É o Finn.
Lauro.
Vai de Paul.
Letícia Iracide Medeiros.
Vai ser a Ray.
Lígia.
Capitão Phasma.
Lucas Costa Ferreira.
Boba Fett.
Lucas Dias de Freitas.
Jungle Fett.
Luiz Alfredo Filho.
BB-8.
Márcio Machado Matos.
General Grievous.
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas.
Kylo Ren.
Matheus Belo.
Palpatine.
Michael Rabelo.
Ezra.
Miguel Eugênio.
Bosk.
Nicolas de Oliveira.
É o Lobote, porque ele é careca.
Pablo S. Figueiredo.
R2-D2.
Paulo Roberto Libardi.
Porg.
Pavlo Dias.
General Hux.
Regis Silva.
Cassian Andor.
Renato Araújo.
Bode Rook.
Ricardo Luiz Souza.
Almirante Orson Krennic.
Ricardo Malen.
Só Guerrera.
Rodrigo de Castro Anes.
Tirut Imue.
Rodrigo Figueiredo.
Beis Malbus.
Sérgio da Costa Almeida.
General Dodona.
Suelen Nastri.
Dinerso.
Tiago Mendanha do Nascimento.
K2SO.
Tiago Oliveira Martins Costa Luz.
O Ato.
Tiago Peixoto.
Capitão Tarpaus.
Tiago Vinícius.
O Chefe Ness.
Valdir Fumene Júnior.
Dart Plagueis.
Vitor Dutra Freire.
IG88.
Ivanderson Barbosa.
Kyle Catarn.
Agradecemos a colaboração de todos os nossos patrões e que a força esteja com vocês. Sempre.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.